muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Oi, Caio, tu pode tocar a entrevista aí? Apareceu um cara muito pálido aqui na porta da livraria perguntando se a gente tinha algum livro sobre lobisomem pra emprestar. Então eu vou procurar algum e já volto.
Tá bom. Não esquece de olhar na seção lusitana também. Acho que tem algumas coisas ali por lá. E pode deixar que eu continue a entrevista daqui. Seja bem-vinda, Ana.
Olá, e aí, Caio, tudo bem? Olá, ouvintes aí do Leia Novos BR e todos os leitores dessa livraria mágica.
Olha só! Olha, Ana, já vou te falar que de antemão eu agradeço muito você por ter vindo aqui na nossa livraria. Eu até botei a minha melhor roupa hoje aqui, botei um blazerzinho assim, tudo pra estar à altura da autora premiada que a gente tá recebendo aqui hoje.
Hoje?
É. E como hoje é minha vez de assumir as pontas por aqui, ajudando a organizar nosso acervo, eu encontrei algumas obras suas, eu já aproveitei pra te chamar para que você me ajude a preencher a sua ficha aqui no Leia Novos BR, porque tem muita coisa que eu descobri aqui sobre você, eu quero deixar tudo bem organizadinho. Então, para começar, você pode falar um pouco sobre você?
Ok, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, nasci aqui, fui criada aqui, vivi em vários lugares do Brasil, morei em Brasília, morei em São Paulo, morei muitos anos no Rio de Janeiro, que foi lá que eu conheci o Denis, por exemplo, que me levou para Belladonna, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu sou apaixonada por literatura desde criança. E os quadrinhos, ele veio depois da literatura pra mim. Quando eu descobri que dava pra fazer graphic novel, eu me apaixonei e falei assim, dá pra fazer literatura em quadrinhos. Aí eu me tornei roteirista de quadrinhos especificamente.
Já que você já falou sobre Belladonna, eu acho que é melhor já tirar do caminho, né, esse assunto da Belladonna. Ela é uma criação sua e também do Denis Melo, que você citou agora. E eu gostaria que você me contasse como é que foi a experiência dessa HQ, que pelo que eu sei ficou presente tantos anos ali na sua vida.
A história é bem engraçada. A gente estava num evento lá no Rio de Janeiro, que não tem mais, infelizmente, que era ali na estação da Leopoldina. Nesse momento, a gente estava numa transição, que o Quarto Mundo, que é um coletivo de quadrinistas que eu fazia parte, estava acabando. Naquele momento, Cadu Simões estava montando o site do Petisco, que infelizmente esse ano também acabou. E aí, a proposta dele era ter uma webcomic com uma página por semana. Sete, uma por cada dia da semana.
Uhum.
E naquele momento ele tava precisando de alguém e tal, e eu tava no stand do Quarto Mundo, foi uma das últimas vezes que a gente teve junto, como o Quarto Mundo, e eu falei assim, pô, Cadu, que tipo de história você tá procurando? Ele falou, a gente tem Demetrius Dante, a gente tem Nankin Descartável, a gente tem Terapia. Aí eu falei, pô, então eu acho que a gente podia fazer alguma coisa de terror aí, né? Faz sentido. Ele falou, faz sentido. Mas você tem alguma história assim, Ana? Eu falei, ainda não. Mas se você me chamar, a gente pode fazer. Aí eu tinha visto o Denis desenhar num desafio ali no evento mesmo. Eu tinha conhecido ele em eventos lá no Rio de Janeiro, da UFRJ. E eu sempre gostei muito da técnica do Denis, da Nankin. E eu fiquei assim, cara, esse cara ia desenhar um quadrinho de terror muito, muito foda. Eu chamei ele, Denis, o que você acha da gente fazer um webcomic? Ele falou, cara, isso tá dentro do meu plano pro ano que vem. Mas que história que você imaginou? Eu falei, não sei ainda, espera um pouquinho. Aí eu saí, dei uma andada no evento, tinha uma exposição do Will Eisner lá, e me veio a ideia da Samantha. A verdade é que a Samantha já era uma personagem de RPG que eu tinha pensado antes,
uhum.
E aí eu dei uma história pra ela, né, uma cara pra ela. E aí eu voltei e falei, Denis, o que você acha? É uma menina que vive metade aqui, mas quando ela sonha, ela vai para um mundo de pesadelos. Ele falou, maravilha. Eu falei, Cadu, olha só, eu e o Denis aqui temos essa ideia. E aí a gente começou a fazer a Belladonna. Desse momento em diante, a gente ficou quase 3 anos fazendo a Belladonna.
Conseguiram manter a periodicidade semanal?
Conseguimos manter, porque foi 3 fases, né?
Uhum.
Então a gente já deixava as páginas prontas, a gente adiantava, e quando começava a publicar, a gente já tinha várias páginas na frente.
Ah, caramba, é porque semanal é difícil, quadrinho ainda mais independente, assim, né?
É meio difícil, é sem retorno financeiro, nada.
É, exatamente.
A Belladonna é uma história longa, né?
Uhum.
Aí quando a gente tava chegando mais pro final, porque o Denis também queria iniciar a Teocracilha, né, que é um projeto que ele já tava apaixonado, ele falou assim, vamos fazer um catarse então.
Uhum.
Pra financiar, imprimir essa HQ e fechar com chave de ouro aí esse processo. Eu falei, tá ótimo, vamos.
E foi quando o Catarse tava, não tinha popularizado tanto ainda aqui no Brasil, né, Ana? Ou foi naquele boom? Foi bem no ano do boom. Foi no boom?
Foi no boom.
Uhum.
Assim, porque eu sou meio, assim, 12 anos no mercado de quadrinhos, então a gente teve aquele primeiro catarse de quadrinhos, se não me engano, o primeiro foi o Eduardo Damasceno, Felipe Garrocho, acho que foi.
Sim, acho que foi.
De buscar essa HQ num FIC. E aí teve um crescendo, e aí a Belladonna veio num momento onde vários autores estavam fazendo catarse. A gente ainda tem vários quadrinhos. Aliás, é uma das maiores lojas de pré-venda de revista em quadrinhos é o Catarse.
Pro escritor independente e quadrinista independente, né, o Catarse virou uma grande plataforma, né?
Sim.
Bom, Ana, quando eu te conheci em 2018, você até comentou comigo sobre esses desafios que foram adaptar o webcomic Belladonna, porque quando vocês foram pro Catarse, ela veio com a proposta de ter um formato convencional de quadrinhos.
Sim.
Esse modelo americano, em vez daquele, o scroll infinito que as webcomics propiciam, né, nas plataformas. Então eu queria que você falasse pra gente sobre quais foram essas adaptações que precisam ser feitas, porque eu acredito que muita gente, até nossos ouvintes, não percebe que uma simples mudança de formato, ela exige umas adaptações da narrativa, né? A própria folha tem aquela questão da surpresa, da virada de página, página par, página ímpar. Então, se você puder falar um pouco sobre isso com a gente, eu acho que seria muito interessante.
Quando a gente estava fazendo a Belladonna, o Denis e eu, a gente já tinha uma ideia de imprimir.
Uhum.
Então, o maior desafio foi quando eu estava criando.
Uhum.
O Petisco era um site antes desse, do Webtoon, antes do Tapas, antes desses sites, a gente tinha esse formato que ainda era uma adaptação do quadrinho impresso para a web.
Uhum.
Não era tanto um Webtoon, por exemplo, como a gente tem hoje. Então era por página.
Uhum.
Mas qual que era a questão? Como é que você adapta essa questão da página par e da página ímpar para uma página que sai toda semana?
Uhum.
A Belladonna tem muito disso. Todas as páginas têm um pouco de... E agora? E agora?
Do gancho, né?
É, porque eu quis... A gente já pensou assim, não, a gente vai imprimir eventualmente, mas ao mesmo tempo a gente tinha que dar o privilégio ali de quem estava acompanhando a gente, né?
Uhum.
O maior desafio foi esse. Na hora de criar, pensar que a pessoa ia querer voltar na semana que vem para ver aquela página,
uhum.
ao mesmo tempo que... tinha um projeto lá de longo prazo. Isso foi um desafio narrativo grande. Além do desafio narrativo que eu e o Denis nos autoimpusemos de que tudo nos pesadelos não ia ter requadro.
Uhum.
Requadro é aquela bordinha, né? E aí a gente tinha definido que tudo no pesadelo não ia ter requadro. Então foi um pesadelo narrativo.
A metalinguagem, né? Virou uma...
É...
Virou um projeto meta.
Porque algumas páginas era bem difícil de traduzir o olhar de quem está lendo.
Esses desafios e esforços, eu acredito que foram recompensados, né? Porque como eu estava falando antes, você é uma autora premiada, né? Estamos recebendo uma autora premiada aqui na nossa livraria hoje. Que o Belladonna, ele ganhou o troféu HQ Mix de 2014.
Isso.
E, bom, como é que foi receber esse reconhecimento por um trabalho que envolveu tanto esforço na parte de vocês dois?
Cara, foi muito, muito gostoso. E, assim, a gente participava do Petisco. E o Petisco Apresenta, que foi o quadrinho que a gente participou com a Belladonna, com uma história, ganhou, na época, de melhor coletânea.
Uhum.
Aí o Belladonna depois ganhou como melhor web quadrinho.
Uhum.
E aí depois teve a adaptação da Belladonna para o teatro, num projeto lindo, lindo lá em Curitiba.
Caramba,
chamado...
Eu não sabia.
HQ em Cena, chama.
Nossa.
O projeto, eu nem sei se ele existe mais, mas foi uma das coisas mais lindas que a gente já... Eu e o Denis fomos, né, Nana?
Meu Deus. Eu já imagino, se fosse comigo, eu já ia estar chorando já. Caramba, que legal.
E essa apresentação ganhou também de melhor adaptação de quadrinhos, sabe?
Que massa.
Nesse sentido, e até hoje a gente recebe recebe muito retorno positivo, sabe? De leitores, uhum. de leitores começaram a conhecer a Belladonna naquele momento e fala assim, como eu nunca fiquei sabendo disso,
Sim.
sabe? Então, tudo isso é o que nos move a continuar trabalhando e fazendo uhum. e criando quadrinhos. Tendo arte de forma geral. Eu imagino que para o pessoal da literatura deve ser uma coisa semelhante com isso.
Sim, também o que tem que ficar na cabeça de todo mundo é que também não se esse reconhecimento, esse prêmio, isso não vem no primeiro trabalho, né? Na primeira vez que sentou para escrever uma história.
Não.
E justamente queria falar, então, perguntar para ti como é que é essa tua trajetória, falar um pouco da tua jornada prévia como roteirista, quais são as suas influências, a sua trajetória como roteirista e um pouco que tu já falou um pouco que tu já introduziu pra gente sobre o coletivo Quarto Mundo.
Eu comecei lá em 2009. Com uma revista chamada Pátria Primórdio. Eu comecei fazendo ela quando eu ainda morava aqui, em Campo Grande. 2009 foi o lançamento.
Uhum.
Nessa época tinha o coletivo Quarto Mundo, que era uma ideia não só de se juntar, mas de distribuição.
Uhum.
Porque o que acontece? Já tinha ali naquele momento vários autores independentes. E a ideia é que cada um mandasse as suas revistas para o outro, que morava em outros municípios, para que essa pessoa levasse nas comic shops.
Uhum.
E aí todo mundo levava na comic shop de todo mundo.
Sim.
Nas cidades de todo mundo, né? Então o Quarto Mundo era um projeto de distribuição independente, onde os autores trocavam essas revistas
uhum.
e se uniam para participar dos eventos. Então, por exemplo, a gente tinha, nessa época, a gente não tinha Artes Alley como tinha numa CCXP,
Sim.
ou mesmo na FIC. Eram só estandes de editoras. Para um autor independente pagar um stand no evento desses, era inviável.
Uhum.
Então, a gente se juntava, inclusive, para pagar o stand junto, e a gente dividia, né, esse custo e expunha a arte de todos. Eu me lembro que naquele primeiro FIC lá, logo que eu entrei, 2009, foi um negócio muito fantástico, assim. Primeiro grande evento de quadrinhos que eu participei. A questão é que começou a ter muito independente, entende?
Sim.
Vários coletivos e as pessoas começaram a se organizar e os próprios eventos começaram a perceber que você tem muito indie. Começaram a criar esse espaço e com o tempo o Quarto Mundo passou a não fazer mais sentido.
Entendi.
Aí infelizmente acabou, mas dentro do Quarto Mundo eu fiz parte de várias coletâneas de amigos e colaboração. Tem uma história que saiu na Quadrinhópolis 7, que eu gosto muito, porque eu fiz com o Mário Cal, que é um artista que eu admiro muito, chamado A Humana Perfeita. Depois eu fui convidada por outras editoras para fazer parte também de coletâneas, que eu gosto muito. Eu publiquei a Pátria, participei de várias coletâneas antes de conhecer o Denis e aí a gente começar a fazer Belladonna.
E as suas influências, Ana? Qual que foi a graphic novel que te encheu os olhos e falou, olha só, é isso aí que eu vou fazer, é isso que eu vou atrás?
Eu acho que é meio clichê, mas foi Sandman.
Bom, né?
Né?
Bom. Temos uma temática parecida, né, na Belladonna.
Sim, e essa coisa do mundo dos...
Sim,
dos sonhos, né? E tal.
Uhum.
Eu sinto que o New Gaiman influenciou muito a minha forma de escrever, tipo de história que eu conto. Tem uma influência ali, com certeza. Só que eu cresci lendo literatura. Então eu gosto muito, por exemplo, de realismo fantástico, Gabriel García Márquez. Para os quadrinhos eu passei. Tem um amigo meu que fala que eu comecei errado, que eu li o Watchmen antes de ler super-heróis, sabe? Então tem essa referência do Alan Moore, do próprio Frank Miller ali, naqueles anos 90 doidos, vários lançamentos. Porque eu não lia quadrinhos de super-heróis mesmo. Eu comecei Sim. lendo essas graphic novels, que eram do meu pai, que ele era colecionador. Eu li muito Asterix, eu li Tex muito, que eram as revistas do meu pai. E aí, quando eu comecei realmente a colecionar, ampliou minha visão, né? Eu lia muito Vértigo na época, muito, muito. Lia muito Constantine. E eu sou apaixonada pelo Jovem Titãs. Então, eu também lia mais coisas da DC. Eu li essas revistas de super-herói mensais pouco. Conheço bastante, mas eu lia mais os encadernados.
Foi pegando a coisa boa, né, Ana? Já foi, já foi pegando o que já tinha sido filtrado, né? O que já tinha passado por um crivo ali.
Tirando a Excalibur, que eu acompanhava e eu era apaixonada por aquela história. Jovens Titãs, que são meus grupos, vamos dizer, favoritos, cada um de uma editora. E aí eu comecei a ler mangá por causa dos meus irmãos.
Olha só.
Tenho três irmãos, três são ilustradores, os três. Um deles é quadrinista também. Dois são quadrinistas, né? Mas o Alexandre, ele realmente tem publicações no nosso mercado aqui brasileiro. Tem outro irmão quadrinista, que é o Naut. Mas ele faz mais commission pra fora.
Olha só, família de artista, né?
É, e
os
o
pais
meu
leitores de quadrinhos, filhos, né? Quadrinistas, né? Isso que acontece quando você tem quadrinho na sua casa. A gente já tem que deixar avisado pros ouvintes aí, que deixando quadrinho em casa, olha o que acontece. Fica uma família de quadrinistas.
Não faça isso com seus filhos, eles vão ser pobres, coitados. E o meu irmão Felipe, que é ilustrador também. O meu irmão Alexandre, ele tem até um canal, chama Bate-Papo Ilustrado, que ele conversa com vários quadrinistas ilustradores para falar sobre técnica de desenho, falar sobre mercado, é bem legal.
Ah, vamos deixar o link também aqui nos comentários desse episódio.
E aí eles me ensinaram a gostar de mangá.
E sobre alguns dos trabalhos recentes, né? Não tão recentes, mas mais recentes que o Belladonna. Encontrei aqui a HQ Gibi de Menininha, que chegou com tudo, né? Nesse cenário de quadrinhos no Brasil. Inclusive ganhando o troféu Angelo Agostini, melhor lançamento. Ganhou também a HQ Mix, de melhor obra da categoria Mix. Por favor, fale um pouco pra gente sobre esse projeto de Gibi de Menininha. Sei que tem a participação da Germana também, bastante conhecida no meio, então...
A Germana é nossa editora. Super editora. Ela costuma contar essa história e essa história é genial. Num dos eventos do Ladies Comics, a gente estava numa mesa sobre quadrinhos de terror. Tava eu, a Camila Torrano e a Bianca Pinheiro. Um rapaz me abordou logo depois da mesa, falando que eu não tinha entendido os conceitos de monstro, tentando fazer um mansplaining. E aí eu virei e falei assim... Não, olha só, eu acho que você tem que parar do que você está falando agora e me pedir desculpas. Eu estava na mesa, eu entendo disso que você está falando, não é assim. E essa história ficou famosa assim, entre a gente. E quando eu contei para as meninas, elas, para as outras autoras, elas ficaram meio bravas, né? Claro, não é à toa que eu tinha sido convidada para uma mesa especificamente para falar sobre terror.
Uhum.
É, nenhuma das autoras estavam lá, estavam por acaso. Nesse dia, a Germana falou assim, não, a gente tem que fazer um gibi só de terror e putaria, chamado Gibi de Menininha. Que isso? Eles acham que a gente só faz que gibi de menininha é só fofinho, só tem temática de romance. E dali ela começou a tocar, a juntar várias autoras fantásticas de roteiro, de desenho. Fez parcerias inéditas, como da Milena Azevedo e da Ju Loyola, que é um quadrinho assustador, apesar de tanto a Milena escrever coisas tanto de terror, né? E a Ju ter o traço todo fofinho e sair um negócio tenebroso.
Vocês podem dizer que alcançou o objetivo?
Sim.
De fora, o que eu vi foi realmente todo mundo falando, né? Tanto da primeira quanto da segunda, né? Parece que foi realmente um grande baque, assim, de se a questão era ser ouvido, né? Ser visto, realmente eu acredito que conseguiram, né?
Sim. Estão saindo spin-offs, né? Agora do Gibi de Menininha. É, Gibi de Menininha apresenta.
Sim.
Se não me engano, já tem duas ou três histórias.
Sim, tá no Catarse também, né?
Sim, é um projeto que deu muito certo. Todos os créditos às autoras, claro, que participaram, mas da Germana, que teve a ideia e concretizou a ideia, né? Porque muitas vezes, no Brasil, nós temos muita qualidade de artistas.
Sim.
Mas não necessariamente vê a luz do dia, porque às vezes precisa dessa pessoa que vem, traz, organiza, empolga a galera, entendeu? Faz acontecer. E a Germana, além de uma artista maravilhosa, é uma pessoa que faz acontecer.
Olha só, e falando em editoras, Ana, eu fiquei sabendo que você também está por trás de uma nova editora aí, está com novos projetos no Catarse. Então, assim, fala pra gente aí o que, que é. Abre o jogo pra gente, Ana.
Esse ano, nós lançamos a editora, eu, o Thiago e a Andrea, lançamos a editora Circuito Camaleão. E o nosso primeiro trabalho é a tradução de um livro de RPG chamado Masks. E é sobre super-heróis adolescentes.
Olha só, né? O Excalibur, Jovens Titãs aí, né? Tudo Honda, né? Não é influência à toa, né?
Exatamente. Principalmente Jovens Titãs. Se você quiser, assim, entender Masks, é assistir Jovens Titãs. É aquilo. Você joga... Porque eu sou jogadora de RPG muito, muito tempo, né? Desde a minha adolescência. Eu sou mais tempo jogadora de RPG do que autora de quadrinhos. E Masks é um título que tava com a gente. O Thiago, meu companheiro, né? A gente jogava junto e ele, assim... Por que ninguém traz Masks pro Brasil? E aí a gente pô, né? Por que que a gente não traz, então? Eu falei. E aí a gente começou a se organizar, montou a editora, e agora a gente tá com esse Catarse. Masks da Nova Geração. Só buscar no Catarse que facinho encontra.
Sim, sim. E o Catarse, que ele começou sendo muito essa oportunidade para os autores independentes, né? Agora ele também está sendo essa plataforma para editores independentes, né? Muitas editoras fazem esse projeto quase como se fosse essa pré-venda pelo Catarse, sim. Porque ele é essa plataforma onde você pode divulgar, as pessoas já estão cadastradas, elas já conhecem, já confiam no sistema. Então, ótimo. Aí quem acessem também, os links vão estar aqui nos comentários aqui da entrevista. Acessem para dar uma olhada no projeto da Ana. E bom, Ana, nossa conversa foi ótima, mas estamos no final, e para finalizar, eu faço a pergunta derradeira aqui da nossa livraria, que nós fazemos para todos os autores, que é: qual é o nome da seção mágica da nossa livraria que você acha ideal para abrigar as suas histórias aqui conosco?
Eu fiquei pensando sobre isso bastante. Minhas histórias, elas variam bastante.
Aí vem uma livraria e pede para tu se rotular, né? Olha que ousados, né? Meu Deus do céu.
Aí eu sinto que se fosse para ter uma estante Ana Recalde, seria Delírios Oníricos.
Olha só. Mas, ó, ficou ótimo esse nome. Eu gostei desse nome. Bom, então está criada mais uma sessão na Livraria Leia Novos BR, a sessão Delírios Oníricos. Obrigado, Ana, pela conversa e por ajudar a gente a rearrumar nosso acervo. Se a gente precisar de mais alguma informação, onde que a gente pode te encontrar, Ana? Pode falar seus contatos, o que o pessoal pode usar para te encontrar nas redes e procurar pelo teu trabalho e descobrir suas histórias.
Todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, procurando por Ana Recalde, @AnaRecalde, tanto no Instagram quanto no Twitter, acha. E no Facebook eu tenho uma página também. Infelizmente, eu sou uma pessoa que não atualizo muito as minhas páginas, mas no Twitter eu tô sempre lá, então é mais fácil me encontrar. É @AnaRecalde. Se quiser, claro, siga a minha editora Circuito Camaleão no Facebook e no Instagram, e no Twitter, @C_Camaleão.
E aí, Carol, conseguiu encontrar alguns livros?
Achei sim, peguei uns 10 até, mas quando voltei para a porta ele não estava mais lá. Espero que esteja tudo bem com ele, né? Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay/leitor _cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.